Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 89. O ajuste. Quanto a mim, um de vocês gosta dela, senão ambos, disse Aires. Pedro mordeu os beiços, Paulo. Ocultou o relogião já na rua. Aires concluiu o que sabia, que se ambos, e não trepidou em dizê-lo, acrescentando que a mamoça não era como a República, que um podia defender e outro atacar, cumpria ganhá-la ou perdê-la de vez. Que fariam eles, dada a escolha? Ou já estava feita a escolha e o preterido temava em a torcer para si? Nenhum falou logo, posto que ambos sentissem necessidade de explicar alguma coisa. Tinham que a escolha não era clara ou decisiva. Outrozinho, que lhes cabia o direito de esperar a preferência, e fariam o diabo para alcançá-la. Tais e outras ideias vagavam silenciosamente neles, sem sair cá fora. A razão percebe-se, e devia ser mais de uma, e primeiro, a matéria da conversação, ou depois, a gravidade do interlocutor. Por mais que Aires abrisse as portas à franqueza dos rapazes, estes eram rapazes e ele velho. Mas o assunto em si era tão seductor, o coração, apesar de tudo, tão indiscreto, que não houve remédio senão falar, mas falar negando. Não, Migui, interrompeu Aires, a gente madura sabe as manhas da gente nova e adivinha com facilidade o que ela faz. Nem é preciso adivinhar, basta ver e ouvir. Vocês gostam dela. Eles sorriam. Mas já agora, com tal amargor e acanhamento que instravam o desgosto da rivalidade, aliás sabida deles. Tal rivalidade era também sabida de outros, devia ser de Flora, e a situação lhes parecia agora mais complicada e fechada que dentes. Tinham chegado ao Largo da Carioca, era uma hora da noite. Uma vitória da Santos esperava ali os rapazes, a conselho e por ordem da mãe, que buscava todas as ocasiões e meios de os fazer andar juntos e familiares. Teimava em emendar a natureza. Levava-os muita vez a passeio ao teatro a visitas. Naquela ano visitas. Como soubesse que um ao teatro, mandou aprestar a vitoria que os conduziu para a cidade e ficou à espera deles. Doentre, conselheiro, disse Pedro, o carro dá para três. Eu vou no banquinho da frente. Entraram e partiram. A bem continuou Aires, é certo que vocês gostam dela. E igualmente certo que ela ainda não escolheu entre os dois. Provavelmente não sabe que faça. Um terceiro resolveria a crise, porque vocês se consolariam depressa. Também eu me consolei em rapaz. Não havendo terceiro, e não se podendo prolongar a situação, por que é que vocês não combinam alguma coisa?
Uá?
Perguntou Pedro sorrindo. Qualquer coisa. Combinem um modo de cortar este nó gordo. Cada um que siga sua vocação. Você, Pedro, tentará primeiro desatá-lo, se ele não puder, Paulo... Você pegue da espada de Alexandre e dê-lhe o golpe. Fica tudo feito e acabado. Então o destino que os espera, com duas bezelas criaturas, virá trazê-las pela mão a um e a outro, e tudo se compõe na terra como no céu. Aires disse mais coisas antes de se apear à porta da casa. Apeado ainda lhes perguntou. Não estamos de acordo. Os dois responderam de cabeça afirmativamente, e ficando sós, não disseram nada. Que fossem pensando, é natural, e porventura o tempo lhes pareceu curto entre o catete e bofogo. Chegaram à casa, subiram a escada do jardim, falaram da temperatura, que Pedro achava deliciosa e Paulo abominável, mas não disseram assim para não irritar um ao outro. A esperança do ajuste é que os levava à moderação relativa e passageira. Vivam os frutos pendentes do dia seguinte. Cá estava o quarto à espera deles um brinco de arranjo e graça. De comodidade e repouso. Era a mãe que dava os últimos retoques todos os dias. Ela cuidava das flores que seriam postas nos vasinhazinhos de porcelana. E ela mesma as ia tirar à noite e por fora das janelas, para que eles não as respirassem dormindo. Cá estavam as velas ao pé das duas camas, metidas nos seus castiçais de prata, um com o nome de Pedro, outro com o de Paulo, gravados. Tapetinhos de suas mãos, laços dados por ela nos cortinados, finalmente o retrato dela e o Ubemem pendurados à parede, entre as duas camas, naquele mesmo lugar em que estiveram os de Luís XVI e Robespierre, comprados na Rua da Carioca. Ao pé de cada um dos castiçais chassaram um bietinho de natividade. Aqui está o que ela dizia. Algum de vocês quer ir comigo à missa amanhã, faz anos que seu avô morreu e Perpetua está adoentada. Natividade esquecera de lhes falar antes.
Ilha, adeus.
Bem sem eles, mormente de carruar. Mas gostava de os ter consigo. Pedro e Paulo riram do convite e da forma, e um deles propôs que, para agradar a mãe, fossem ambos à missa. A aceitação da proposta veio pronta, já não era a harmonia, era uma espécie de diálogo na mesma pessoa. O céu parecia escrever o tratado de que ambos teriam de assignar, ou se preferes, a natureza regia as índoles, e os dous rixosos começavam a ajustar o ser e o parecer. Também não juro isto, digo que se pode crer só pelo aspecto das coisas. Vamos à missa, repetiram. Seguiu-se um grande silêncio. Cada um ruminava o ajuste e o modo de o propor. Enfim, disseram o que lhes parecia melhor, propuseram, discutiram, emendaram e concluíram sem escritura de tabelião, apenas por aceitação de palavra. Poucas cláusulas. Confessando que não podiam assegurar a escolha de Flora, concordaram em esperar por ela durante um prazo curto, 3 meses. Dada a escolha, o rejeitado obrigava-se a não tentar mais nada. Como tivessem a certeza final da escolha, o acordo era fácil. Cada um não faria mais que excluir o outro. Não obstante, se ao fim do prazo, nenhuma escolha houvesse, cumpria adotar uma cláusula última. A primeira acudiu foi deixarem ambos o campo, mas não o seduziu. Lembrou-lhes recorrer à sorte, e aquele que fosse designado por ela, deixaria o campo ao rival. Assim passou uma hora de conversação, após a qual, cuidaram de dormir.